caso do Banco Master. Ele pediu a presença de Daniel Vorcaro e de Augusto Lima, que é ex-sócio de Vorcaro, e disse o Flávio que não tem nada a esconder. Vamos acompanhar.
É necessária a instalação dessa CPMI do Banco Master, conforme a nossa questão de ordem protocolada hoje aqui de manhã, porque eu tenho um desafio a fazer. Eu quero Daniel Vorcaro e Augusto Lima sentado naquela CPMI, falando qual é a relação que eles tinham com Flávio Bolsonaro e também qual é a relação que eles tinham com o Lula, qual é a relação que eles tinham com Alexandre de Moraes, porque eu não tenho nada a temer, eu não tenho nada a esconder.
Tá certo, então, estratégia adotada por Flávio Bolsonaro depois de ser ligado e admitir que era ligado, era relacionado a Daniel Vorcaro. Ele começou a defender uma CPMI como forma de mostrar que não tem nada a esconder. Mas novos fatos muito provavelmente virão à tona sobre essa relação, até porque as investigações continuam e geram novos desdobramentos. Por exemplo, um deles, uma notícia que a gente traz agora para você, a defesa do empresário Daniel Vorcaro, ainda podemos chamá-lo de empresário? Podemos, né? Pediu a transferência dele da carceragem da Polícia Federal para a Papudinha, no Distrito Federal. O repórter Murilo Hernandes vai nos trazer os detalhes sobre esse incômodo da defesa de Daniel Vorcaro em relação ao lugar onde ele está e para onde ele foi depois, Murilo, de não trazer fatos relevantes para uma delação premiada. Então, ele foi levado para a Polícia Federal numa cela especial, uma sala, melhor dizendo, para que ele conseguisse trabalhar com os advogados dele e desse informações à Polícia Federal para uma delação premiada. Não deu informação boa, mudou de lugar e a defesa agora não gostou disso. É isso, bom dia.
Oi, Joana. Oi, Felipe. Bom dia a você. Todos estão nos acompanhando aqui pela TMC. Exatamente. A defesa, ela pediu a transferência de Daniel Vorcaro para a Papudinha, que é o Centro de Detenção Provisória 2, mais conhecido aqui em Brasília, né, como Papudinha. A gente lembra que o Vorcaro, ele é investigado no caso envolvendo o Banco Master e está preso preventivamente por conta das investigações que apuram as suspeitas de irregularidades financeiras e lavagem de dinheiro. Segundo os advogados, a permanência prolongada na superintendência da PF, ela não seria adequada, já que a estrutura da unidade ela é voltada para detenções temporárias e de curta duração. A defesa também argumenta que a transferência garantiria ali um tratamento igualitário em relação a outros investigados do caso. Nos bastidores da investigação, a polícia também avalia que a Polícia Federal avalia que não haveria necessidade de manter Vorcaro na carceragem da corporação após a rejeição da proposta da delação, né? O caso ele ganha ainda mais repercussão, inclusive nas últimas semanas, após as divulgações da troca de áudios entre o senador Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, do financiamento do filme que trata sobre a vida política do ex-presidente Jair Bolsonaro. Até o momento, a justiça ainda não decidiu sobre o pedido da transferência. Enquanto isso, as investigações elas seguem avançando, tanto no campo financeiro quanto no campo político, envolvendo o caso do Banco Master. E, claro, a gente acompanhando tudo de perto para trazer todas as atualizações para quem nos acompanha pela TMC.
Obrigada pelas informações, Murilo. Vamos aguardar os desdobramentos de todo esse caso, que não vão durar dias, vão durar semanas, vão durar meses. Investigação que vai durar muito tempo. Pensem, a Polícia Federal tem que ver 8 celulares de Daniel Vorcaro. 8 celulares de Daniel Vorcaro, fora todos os outros documentos, computadores, notebook, tablets, tudo que encontraram nas buscas e apreensão. A Operação Compliance Zero, se eu não me engano, está na sexta fase. Quantas fases virão pela frente, hein? Quantas fases? Antes do nosso horário local, só mais uma informação importante hoje aqui no Noticiário Político. O Supremo Tribunal Federal começa hoje o julgamento sobre mudanças na Lei da Ficha Limpa. Mudanças essas que foram aprovadas pelo Congresso Nacional no ano passado. Essas alterações, elas mudam a forma de contagem do prazo de inelegibilidade, o que na prática pode reduzir o tempo em que políticos condenados ficam impedidos de disputar eleições. Nos bastidores da corte, a avaliação é que a decisão pode beneficiar nomes como Eduardo Cunha, Antony Garotinho, Sérgio Cabral e José Roberto Arruda, dependendo do resultado do julgamento. Já imaginou Sérgio Cabral concorrendo, por exemplo, de novo para governador do Rio de Janeiro? O roteirista do Brasil tá pronto para isso. Nós não. Nós não.
Existe um livro de décadas atrás chamado Brasil para Iniciantes, o Brasil para Principiantes, não vou me lembrar exatamente o nome, mas fala justamente isso, né? Que o Brasil é um lugar muito peculiar. E isso lá atrás, né? Não fazia a menor ideia do que viria décadas depois, e golpe militar, e redemocratização, e Constituinte de 87, Constituição de 88, enfim, só, a gente faz uma lista aqui de umas 50 coisas que dá para dizer que só acontecem no Brasil, né? Mas bem lembrado, né, Joana? Vamos aproveitar então e falar da nossa enquete de hoje, antes da gente seguir para o noticiário local. A nossa enquete tem justamente a ver com a tal da ficha limpa. Ficou um tanto quanto engavetado esse assunto, mas voltou agora e é uma discussão que está no âmbito do Congresso Nacional. Você que está nos acompanhando, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, é a favor de mudanças na lei da ficha limpa? Resposta simples, sim ou não. Participe da nossa enquete que está à sua disposição, onde? No TMC News BR, que é o nosso canal, nosso espaço no YouTube, onde você sabe, você assiste a nossa transmissão, deixa o seu joinha, o seu polegar apontando para cima, por favor, né? Compartilha a nossa transmissão com os amigos, as amigas e participa do chat se você quiser, se você bem entender, tá certo? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, 721.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe. Transamérica, TMC.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Mês do upgrade Caoa Chery Barigui. Tigo 7 Sport, motor turbo, potente e econômico, por R$ 144.990 à pronta entrega. Tigo 8 Pro, o melhor SUV, 7 lugares do Brasil, por R$ 196.990 à pronta entrega. Tigo 7 PHEV, híbrido de alto desempenho e menor consumo, por R$ 219.990, com taxa zero em até 24 meses. Caoa Chery Barigui, em São José dos Pinhais, na Avenida das Torres. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Quer falar com quem realmente escuta? Fala no rádio. Ele tá no celular, no carro, no trabalho, na rotina de milhões de pessoas todos os dias. É alcance, confiança e resultado real. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a Herp.
Feirão Acelera Auto Shopping Linha Verde neste final de semana, com o apoio do CarBank. Escolha entre pagar as 6 primeiras parcelas apenas R$99 ou primeira parcela somente daqui 60 dias. Saia acelerando de carro novo do Auto Shopping Linha Verde. Consulte as condições.
Opinião é alimento, fonte de energia e símbolo do nosso Paraná. Mas fique ligado, na coleta do pinhão, muita atenção à distância da rede de energia. Chegar perto dos fios é perigoso e pode causar acidentes graves. Garanta sua segurança e observe bem a distância da fiação de energia elétrica. Evite acidentes. Conheça as dicas Energia Segura Copel no nosso canal do YouTube. Copel, pura energia.
Feirão de fábrica nas concessionárias Nissan, nessa sexta e sábado. Novo Nissan Kite, a partir de R$ 119.990. Consulte versões com taxa zero em até 36 vezes. E mais, Nissan Kicks com bônus de até R$ 25.000 no seu usado e taxa zero em 36 vezes. Mas atenção, é só nessa sexta e sábado, nas concessionárias Nissan. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Dinheiro TMC. Ajudamos você a se tornar investidor. Sábado, 9 da manhã. Quem escuta, sabe. TMC.
Abre um campo largo aí. O clássico que todo mundo vai curtir.
Nesta semana, Feirão Luzon. Aqui é menos barulho e mais vantagens. Troco na troca, melhor avaliação comprovada. Best Drive premiado. O ponto final fica aqui na Luzon, onde sua busca termina. Traga sua proposta. Negócio bom é só na Luzon. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Faça seu check-up ocular ao menos uma vez por ano. Fique atento à saúde dos seus olhos. Hospital de Olhos do Paraná. 50 anos dedicados ao seu olhar.
Feirão de verdade é aqui, dias 22 e 23 de maio. Veículos novos e seminovos, mais de 15 marcas e 50 lojas. Faça um test drive e concorra a uma motocicleta zero quilômetro. Grupo Servopa, transformando sonhos em conquistas.
7:25, 7:25, um ótimo dia. Você está sintonizado, sintonizada em 100.3 FM Transamérica, agora é TMC. Sexta-feira, hoje dia 22 de maio de 2026, tempo nublado em Curitiba, muitas nuvens, mais uma manhã com tempo carrancudo e temperaturas baixas. Neste momento em Curitiba, apenas 10 graus, nós tivemos durante a madrugada a mínima de 8 graus em Curitiba, temperatura subindo um pouquinho agora até os 10 graus e meio, mas não vai subir muito não, hein? A máxima prevista para hoje de modestos 13 graus. Então, entre 10 da manhã até 2 horas da tarde, teremos essa temperatura máxima aí de 13 graus e se contente com isso, porque não vai esquentar muito mais do que isso, não. Durante a noite existe a possibilidade de chuva, o tempo muda a partir de hoje na região de Curitiba e o fim de semana será chuvoso por aqui, hein? Na capital paranaense temos previsão de chuva no sábado com mínima de 10 e máxima de 13 graus e também previsão de chuva no domingo que tem mínima de 13 e máxima de 17 graus. Eu sou Ângelo Esfayer, te faço companhia nesta manhã, vamos juntos atualizando os principais destaques locais enquanto você acompanha também as principais notícias do Brasil e do mundo no TMC 360. Felipe Bueno, Joana Trepto, nosso time de colunistas e repórteres espalhados pelo Brasil e pelo mundo te trazem as principais informações do noticiário nacional, enquanto por aqui em 100.3 FM, ao longo das horas a gente vai te atualizando também com os destaques de Curitiba e da nossa região. E é claro que às 10 horas da manhã a gente se reúne, eu, Leonardo Gomes, toda a equipe da TMC Paraná, para te trazer as principais informações locais no Paraná TMC, de segunda a sábado, das 10 às 11 da manhã. Lembrando que nesta semana estamos em semana de sabatinas com os pré-candidatos ao Senado. Começamos a semana com Álvaro Dias, tivemos também na sequência Deltan Dallagnol, Felipe Barros, Alexandre Cury. Temos hoje mais uma entrevista. Sim, a sexta-feira também terá sabatinas por aqui. Daqui a pouco eu te conto quais são os entrevistados que ainda faltam.
TMC 360. Quem escuta sabe.
7:28, noticiário quente hoje aqui, todos os dias no Brasil temos um noticiário quente, é verdade. Vamos falar do novo Desenrola? Já renegociou cerca de 12 bilhões em dívidas de famílias e também contratos do FIES. Segundo o Ministério da Fazenda, esse é o balanço até agora, um balanço positivo para aquilo que o programa se propõe. Murilo Hernandes tem mais detalhes. Murilo.
Oi, Joana, isso mesmo. Ontem, inclusive, a gente estava nessa reunião com o ministro TMC lá marcando presença e, como você mesmo disse, renegociou 12 bilhões de reais em débitos para as famílias brasileiras, além de contratos ligados ao FIES e linhas voltadas a pequenas empresas, linhas de crédito. Aí a gente vai aos dados. No Desenrola Família, mais de 1.100.000 operações já foram fechadas entre dívidas quitadas e refinanciamentos. Em outros casos, em muitos casos, os descontos eles chegaram em até 85%, segundo o ministro, reduzindo dívidas bilionárias para valores muito menores pagos pelos consumidores. A ideia do governo é justamente tirar as pessoas da inadimplência e colocar parte dessa população no mercado de crédito. Outro ponto destacado pelo ministro foi a criação das novas modalidades para quem está com as contas em dias, mas quer reorganizar as finanças e conseguir os empréstimos com juros menores. Esse novo modelo ainda está sendo desenhado e deve ser apresentado nas próximas semanas. O governo também anunciou que os trabalhadores poderão usar parte do FGTS, do saldo residual do saque aniversário, para quitar ou amortizar as dívidas dentro do programa. O limite será de até R$ 1.000 ou 20% do saldo disponível. Além das famílias, o programa também vem sendo ampliado para estudantes de dívidas com o FIES e pequenos empresários por meio de linhas de crédito como Pronamp e Procredit. Segundo o Ministério da Fazenda, a expectativa é que com essas medidas elas ajudem ali a estimular o consumo e reduzir a inadimplência e movimentar a economia do cenário ainda marcado por juros muito altos no país. A TMC vai seguir acompanhando e trazendo novos desdobramentos ao longo da programação. Joana.
Obrigada, Murilo, pelas informações. Daqui a pouquinho eu volto a te acionar com mais informações, mais notícias, direto aí da capital do país. Agora 7:30. Tá no ar, mais um É da Sua Conta, uma iniciativa do PicPay Bank. Aqui no nosso quadro diário, falamos bastante sobre a melhor forma para que você use da melhor maneira o seu cartão de crédito. Mas você sabe todos os benefícios que o seu cartão oferece? Você sabe? Você sabe, Alê Lupe, bom dia.
Bom dia, Joana, bom dia, Felipe, para toda a nossa audiência aqui na TMC. Jonas, você sabe que eu passei anos usando o cartão e perdendo vantagem, e é verdade, esse bilhete, eu não sabia que tinha. Aliás, eu acho que é natural, né? Muita gente acaba falando, vai lá, paga a conta, resolve o que tem que resolver e presta pouca atenção. Hoje eu tô aqui para trazer essa atenção, alguns desses benefícios. Assim que você nos acompanha, já fica esperto nas próximas compras. Vamos lá. Alguns cartões oferecem cashback, que é bastante, quando parte do dinheiro que você gasta volta para sua conta para ser usada como quiser, né? Isso eu considero uma vantagem em relação a programas de milhas, que você precisa ali ficar juntando pontos para ter uma recompensa e tal, que às vezes não vale a pena, né? Outro ponto em que vale prestar atenção é na bandeira do seu cartão de crédito. Normalmente, ela oferece muitas vantagens em experiências. A gente falou aqui experiências, por exemplo, para presentes no Dia das Mães e, por que não, presentes em geral ou a si mesmo, próprio você mesmo. Em restaurantes, viagens e, às vezes, até disponibiliza seguros, né, Joana?
Adorei, presente para você mesmo. É isso, amor próprio. Muito bem, aleluia. A gente tem que se presenciar e se valorizar. Bom, voltando à questão do cartão, né? Saindo desse papo motivacional, o importante é escolher um cartão que combine com o perfil, né? Com o seu perfil e com o tipo de consumo, né, Ale?
Pois é, olha, você explicou tudo para variar, né, Joana? É o seguinte, o PicPay tem opções de cartão de crédito para todos, mas hoje eu vou focar aqui no PicPay Card Platinum. Ele oferece 0,5% de cashback em todas as suas compras no crédito, que cai direto num cofrinho na sua conta, que rende todo dia útil, adivinha qual número eu vou dizer? O tal do 102% do CDI. Para você que gosta de filmes e séries, tem 2% de cashback em suas assinaturas, né? E como eu falei, a bandeira do cartão é um detalhe que traz muitas outras vantagens. O PicPay Card Platinum é bandeira Mastercard, então você tem acesso seguro seguro médico quando você viaja, seguro de automóveis para carros alugados, assistência global de emergência em viagens, vantagens em restaurantes. Olha, sexta-feira, hoje, um sextou aí no restaurante, vai bem, e muito mais, né, Joana?
Com toda a certeza, Alê. Valeu, muito obrigada. Segunda-feira a gente volta a se falar, sempre aqui, às 7:30, não é da sua conta.
Exatamente, Joana. Temos uma sexta-feira inteira ainda para enfrentar. Segunda-feira a gente está de volta aqui, não é da sua conta.
Até bora lá. Matar alguns leões até que chegue o fim de semana, mas tá quase. Beijo.
Beijo.
Bom, voltamos a falar, são 7:34, voltamos a falar sobre a lei da ficha limpa. O STF começa, então, a julgar hoje mudanças aprovadas pelo Congresso Nacional e um tema que pode causar impacto direto nas eleições deste ano. Ah, mas é mesmo, viu? Vamos à capital do país. Conta tudo o que você sabe, não deixa nada, Lívia Brás.
Tema da nossa enquete de hoje também, não é? Né, Felipe? Uhum. Esse julgamento, Joana falou mais cedo, pode beneficiar muita gente grande, ela citou alguns nomes. Eu vou repetir para o nosso ouvinte não esquecer. Reduzindo o tempo de inelegibilidade, por exemplo, de Eduardo Cunha, Antony Garotinho, Sérgio Cabral e José Roberto Arruda, que inclusive é pré-candidato ao governo aqui do Distrito Federal. E a principal mudança aí que está sendo sugerida nessa lei é a contagem, né, do prazo de 8 anos de inelegibilidade, que a nova lei, ela antecipa essa contagem, que agora ela passa a valer a partir da condenação ou da perda do mandato e não mais ser contada depois que a pena é cumprida por esse político. Ou seja, essa lei reduz o tempo que o político fica sem poder se candidatar. O Congresso também flexibilizou nessa nova lei da ficha limpa as regras relacionadas aos casos de improbidade administrativa. E aí a gente tem os bastidores do Supremo, que alguns ministros avaliam que a ministra, né, a relatora desse caso, ministra Carmen Lúcia, ela deve defender de fato a derrubada de boa parte dessas mudanças. Seguindo o quê? O entendimento da PGR, Procuradoria-Geral da República, que considera, que entende que todas essas alterações na lei são, na verdade, um retrocesso no combate à corrupção, né? Só que, por outro lado, uma outra parte, né, da Suprema Corte pode optar por manter essa decisão que foi tomada no Congresso em nome do quê? Da autonomia dos poderes, no caso, a autonomia do legislativo. E aí isso seria lido aí como uma tentativa de resolver aqueles atritos, de diminuir os atritos que a gente vem acompanhando aí entre os poderes, né? Nesse caso, entre legislativo e judiciário. Também tem a possibilidade aí de que haja um pedido de vista, o que suspenderia esse julgamento, manteria temporariamente as novas regras em vigor. E aí a gente lembra para o nosso ouvinte que essa ação no Supremo, ela foi apresentada pela Rede Sustentabilidade, que pede a suspensão integral da nova lei da ficha limpa.
Tá certo, então, Lívia, a gente segue acompanhando. Já foi o tempo em que a notícia de Brasília na sexta-feira era aquela, né? Dava aquela amenizada, quem entrava de Brasília falou, na semana que vem vai acontecer isso, vai acontecer. Não. Hoje é tudo tempo real.
É ano de eleição,
Felipe. Pegando fogo, Lívia Braz. Valeu, bom trabalho pra você, pra todo o nosso time de Brasília. 7:37.
Bora fazer aquela conexão diária, atravessar o oceano e direto para o Reino Unido. O ex-príncipe Andrew é alvo de uma nova investigação por suspeita de crime sexual no Reino Unido. Bom, o irmão do rei Charles também é investigado por compartilhamento de documentos com Jeffrey Epstein, documentos oficiais do Reino Unido, enquanto ele tinha ali uma posição, uma função na diplomacia britânica, ele que só de nascença já é basicamente um diplomata, mas a nossa correspondente Marina Isidro tem os detalhes, vai explicar por que essa nova investigação, qual é a suspeita? Bom dia, Marina.
Oi, Joana, bom dia para você, para o Felipe, para todo mundo. Há uns 3 meses o Andrew foi detido aqui na Inglaterra por suspeita de má conduta em cargo público, de ter compartilhado documentos confidenciais com Jeffrey Epstein, quando ele era enviado especial de negócios no Reino Unido. Mas agora se sabe que a investigação da polícia britânica não é limitada a isso e que o irmão do rei Charles é suspeito de potenciais crimes sexuais. Então, autoridades seguem investigando a denúncia de uma mulher que teria sido vítima de tráfico sexual trazida para o Reino Unido por Epstein para que Andrew tivesse relações sexuais com ela dentro de uma residência da família real em 2010. E a polícia também pede agora que outras vítimas de Epstein entrem em contato. Andrew perdeu todos os títulos reais, inclusive de príncipe. Hoje, as despesas dele de moradia e de segurança são pagas de forma privada pelo rei Charles, que sempre fez questão de dizer que vai colaborar com a polícia no que for preciso. E o que pode acontecer daqui para frente? A gente tem que esperar as investigações, que ainda devem durar vários meses, mas a gente está falando de crimes sexuais, ligação com Jeffrey Epstein e que, claro, seguem manchando a reputação da família real, né?
Seguem manchando, seguem sendo muito mais do que uma pedra no sapato, é uma mancha, isso mesmo que você falou, Marina. Muito. Ah, tem mais um assunto, tem mais uma pergunta.
Mas tem mais uma pergunta.
O Felipe já estava aqui assim, ó. Tem.
Que é isso. Aliás, a gente comemorou, né? A gente registrou a vitória do Arsenal, a gente esqueceu de registrar a vitória do Aston Villa, né? Que fazia 44 anos, não ganhava um título e o Aston Villa ganhou a segunda divisão, a Liga Europa, né? Mas enfim, parabéns pro Aston Villa, que é o time do Black Sabbath. Enfim, agora sai a convocação, né? E todo mundo esperando que a taça volte para casa. É isso, Marina?
Sempre esperam, né, Felipe? E o time do Black Sabbath e do Príncipe William.
Verdade.
Tá,
verdade.
Vamos falar de. Continuar falando de futebol aqui, né? A gente adora. Agora há pouco, o técnico Thomas Tuchel divulgou a lista dos convocados para a Copa da Seleção da Inglaterra. A seleção inglesa divulgou um vídeo muito cool, criativo, um estilo gráfico anos 70, música dos Beatles, com os nomes dos convocados. Então, a gente tem assim, nomes como do atacante Harry Kane, do Jude Bellingham, estão confirmados. Ausências mais comentadas ali estão a do Trent Alexander-Arnold, do Real Madrid, do Phil Foden, do Manchester City, né? Então, lembrando que a Inglaterra estreia na Copa do Mundo contra a Croácia, dia 17 de junho, atrás de um título que não vem desde 1966. Há muito tempo, né? Ninguém mais se lembra desse título, foi o único. E essa musiquinha, né? Essa frase, né? Se tá voltando para casa, para mim essa é a parte mais chata. Porque essa música, It's Coming Home, né? Que foi uma música da Euro de anos atrás, vai ficar tocando, né? Música chiclete aqui. Mas é muito curioso ver a forma como os ingleses torcem para sua seleção, né? Depois a gente pode falar mais sobre isso com mais detalhe, mas sim, sempre ficam naquela esperança, né? É um misto de pessimismo com esperança de que vai voltar para casa. A taça vai voltar para casa depois de tantos anos.
E enquanto isso, as meninas brilham, né? As meninas ganharam duas Euros seguidas. A seleção das jogadores de futebol feminino da Inglaterra ganhou, inclusive, a última da Espanha, que era a favorita e tudo mais. A última ou a penúltima, não vou me lembrar agora, mas a Espanha que era a grande favorita. Enfim, estão olhando para o lado errado, né, Marina? Em vez de olhar para os homens, tem que olhar para as mulheres, né?
A seleção feminina da Inglaterra é super campeã. Uhum. Super campeã. Elas, sim, têm muitos títulos relevantes recentes.
Um bom trabalho para você. Bom fim de semana, Marina. Com certeza a gente vai voltar a falar de futebol aqui ao longo das próximas semanas. Valeu.
Tchau, tchau.
Agora, 7h42.
TMC. Quem escuta, sabe.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba sintoniza 100.3.
Feirão Acelera Auto Shopping Linha Verde neste final de semana, com o apoio do CarBank. Escolha entre pagar as 6 primeiras parcelas apenas R$99 ou primeira parcela somente daqui 60 dias. Saia acelerando de carro novo do Auto Shopping Linha Verde. Consulte as condições.
Se tem som, tem rádio. No celular, no carro, no streaming, no computador, na academia, em casa. É música, notícia, zoeira, esporte e companhia. Gratuito, sem travar, sem login, sem drama. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bet e a App.
Feirão de verdade é aqui, no Grupo Servoapa. Dias 22 e 23 de maio, das 8 às 20 horas. A sua chance de sair de veículo novo ou seminovo. Aqui não é conversa. Seu usado vale mais de verdade. E as melhores ofertas estão no Grupo Servoapa. Além disso, fazendo test drive durante o feirão, você concorre a uma motocicleta zero quilômetro. Mais de 15 marcas e mais de 50 concessionárias. Com oportunidades que você não encontra no resto do ano. Grupo Servoapa, transformando sonhos em conquistas.
Opinião é alimento, fonte de energia e símbolo do nosso Paraná. Mas fique ligado, na coleta do pinhão, muita atenção à distância da rede de energia. Chegar perto dos fios é perigoso e pode causar acidentes graves. Garanta sua segurança e observe bem a distância da fiação de energia elétrica. Evite acidentes. Conheça as dicas Energia Segura Copel no nosso canal do YouTube. Copel, pura energia.
Atenção, nesta sexta e sábado acontece o Feirão de Fábrica nas concessionárias Nissan. É a oportunidade perfeita para você sair de Nissan zero quilômetro com condições especiais. Confira. Novo Nissan Kite a partir de R$119.990. Consulte as versões do Kite com taxa zero em até 36 vezes. E tem oferta também para quem quer um SUV. Nissan Kicks Advance com bônus de até R$25.000 na avaliação do seu usado. E taxa zero em até 36 parcelas. Mas atenção, essas condições são válidas somente nesta sexta e sábado, durante o Feirão de Fábrica Nissan. Passe agora mesmo em uma concessionária Nissan e aproveite. Feirão de Fábrica Nissan, seu zero quilômetro está te esperando.
Transamérica TMC.
Álamo Benefícios, relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho.
Nesta semana, Feirão Luzon. Aqui é menos barulho e mais vantagens. Troco na troca, melhor avaliação comprovada. Best Drive premiado. O ponto final fica aqui na Luzon, onde sua busca termina. Traga sua proposta. Negócio bom é só na Luzon. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Na última sabatina, com os pré-candidatos ao governo, você ouviu.
Foi sempre sonho meu e sonho da Margarita.
Você construir um programa.
Nós somos um projeto coletivo. Paraná.
E definição de protocolos para facilitar a vida das pessoas.
Você lembra quando a gente falou, fique atento à próxima chamada? Pois é, ele está de volta.
Jornalismo se faz com perguntas e a democracia se fortalece com informação.
Desta vez, com os pré-candidatos ao Senado. De 18 a 26 de maio, Felipe Armata conduz uma série especial de sabatinas dentro do Paraná TMC.
Por isso, a TMC Paraná abre espaço para ouvir propostas, ideias e prioridades.
Álvaro Dias, Deltan Dallagnol, Felipe Barros, Alexandre Cury, Gleisi Hoffmann, Cristina Grêmio, Guto Silva. Quando o assunto é política de verdade, o Paraná está aqui. Impeachment de ministros do STF. Anistia aos condenados do 8 de janeiro. Fim da escala 6x1. Temas tensos, polêmicos, decisivos da política nacional. Entram na mesa, sem blindagem.
Sempre às 10h30 da manhã no Paraná TMC.
Leis, impostos, o rumo do Brasil. De segunda a sexta no Paraná TMC, às 10h30 da manhã.
Muito obrigado.
Seguimos hoje no Paraná TMC com as nossas sabatinas, com os pré-candidatos e pré-candidatas ao Senado Federal. Hoje recebendo por aqui Gleisi Hoffmann, deputada federal, ex-ministra das Relações Institucionais do governo Lula, fechando a semana por aqui com críticas a algumas figuras conhecidas e também a Operação Lava Jato. Foi alguns dos temas tratados durante essa entrevista que você acompanha a partir das 10h30 da manhã durante o Paraná TMC. Nesta semana já tivemos por aqui Álvaro Dias, Deltan Dallagnol, Felipe Barros e Alexandre Cury. Hoje a presença da ex-ministra e deputada Gleisi Hoffmann, e na semana que vem teremos ainda mais duas entrevistas, mais dois sabatinados com os pré-candidatos ao Senado pelo PSD, a jornalista Cristina Grêmio e o ex-secretário das Cidades, Guto Silva. Então, de segunda a sexta e também na semana que vem, na segunda e na terça, teremos essas últimas entrevistas que você acompanha também na íntegra lá no YouTube, TMC News BR. TMC News BR, é só procurar pelo nosso canal no YouTube e ter as informações completas.
TMC da hora.
Você sabia que só um estádio da Copa do Mundo FIFA 2026 já sediou jogos de outras copas? Uma ressalva importante, várias cidades já foram sedes nas Copas de 94 nos Estados Unidos e 70 e 86 no México. Mas os jogos daquela época aconteceram em outros estádios que já foram ou demolidos ou simplesmente substituídos por arenas mais modernas. Em Nova Jersey, nos Estados Unidos, o Giants Stadium recebeu jogos da Copa de 94 e depois virou o MetLife Stadium, local de estreia do Brasil na Copa de 26 e palco da grande final. No México, em Monterrey, o Estádio Tecnológico sediou 3 jogos da Copa de 86 e agora se tornou o Estádio BBVA, mais moderno que o antigo. O único estádio que permanece intacto e já sediou jogos de Copa é o Estádio Azteca, na Cidade do México. Foi lá que tivemos duas finais lendárias, em 70 e em 86, eternizando as conquistas do Tri do Pelé e a histórica Taça de Maradona. Em 2026, receberá 5 jogos, incluindo a abertura. Esse será o primeiro e único estádio do mundo a participar de 3 edições do torneio.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento, carne de qualidade, é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E churrasco, quer churrasco? Começa com Seara.
Desenrola, desaperta, descomplica.
Tem dívida atrasada na Caixa? É hora de ficar com tudo em dia.
Desenrola! Novo Desenrola Brasil, o programa do governo do Brasil para você negociar suas dívidas.
Desaperta!
Com desconto de até 90%, juros mais baixos e até 48 meses para pagar.
Descomplica!
Novo Desenrola Brasil, saiba mais e consulte condições em caixa.gov.br/desenrola.
Caixa e governo do Brasil.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Agora são 7:50. Vamos direto para o
Paraná.
Paraná.
No Paraná, pré-candidata ao Senado, Gleisi Hoffmann, criticou a atuação de Sérgio Moro na Operação Lava Jato. A declaração foi durante a sabatina promovida pela TMC. TMC no Paraná está promovendo uma série de entrevistas, sabatinas mesmo, com os pré-candidatos ao cargo, né? E a ex-ministra afirmou que os responsáveis pela condução das investigações devem explicações à sociedade e ao sistema de justiça. Mas, mais, aliás, do que o PT, que à época foi alvo de denúncias de corrupção. Quem vai falar um pouquinho sobre essa entrevista, essa conversa aí, direto de Curitiba, é o Ângelo Spire, a quem a gente dá bom dia. Fala, Ângelo.
Muito bom dia a você, bom dia a todos. Semana foi bem movimentada por aqui. Recebemos os principais, alguns dos principais pré-candidatos ao Senado Federal aqui no Paraná. Tivemos de segunda a sexta-feira essas sabatinas e na semana que vem ainda tem mais. Nesta sexta-feira, a entrevista é com a deputada federal e ex-ministra de Relações Internacionais do governo Lula, Gleisi Hoffmann, que falou, entre outros assuntos, sobre o fato de o Paraná não poder ser rotulado exatamente como um estado de direita. Segundo ela, o cenário político local tem sim espaço aberto para disputa. Ela lembrou, inclusive, eleições em que ela e Roberto Requião foram eleitos como senadores pelo Paraná e espera em 2026 também conseguir disputar o eleitorado. E claro que outro destaque da entrevista de Gleisi Hoffmann por aqui também foi em relação às críticas que ela fez à Operação Lava Jato. Afirmou que os responsáveis pelas investigações precisam se explicar e a gente separou um trecho para ouvir agora.
Eles também têm que se explicar sobre muitas coisas, né? O Moro foi ser ministro de um presidente que depois ele também chamou de corrupto, saiu atirando, agora voltou para ser apoiador desse, tá junto nesse conluio do Centrão, nessa questão do Master, estão todos envolvidos. Eles não têm moral para fazer qualquer discussão nesse sentido. As figuras mais importantes desse processo da Lava Jato são figuras que vieram para a política. Eles fizeram tudo isso porque tinham objetivos políticos. Era melhor ter deixado a toga e vindo debater na política, né? Porque se fossem sérios, não teriam conduzido o processo como conduziram. Então, nunca foi uma questão de combater a corrupção. Sempre foi uma questão de disputa no campo das ideias. Aliás, o que mais o Moro fala por aí é que ele quer combater o PT, combater o Lula. Ele tem um fetiche pelo PT, ele tem um fetiche pelo Lula, ele tem um problema ali.
Essas foram as palavras de Gleisi Hoffmann e a entrevista completa a gente exibe 10:30 da manhã durante o Paraná TMC, mas para quem não está no Paraná, temos também a íntegra no nosso canal no YouTube, TMC News BR.
Obrigada, Ângelo. Paco, solta aí a vinheta.
Eleições 2026 na TMC.
Hora de uma entrevista aguardada e anunciada por nós desde a abertura aqui do TMC 360. Vamos dar direito, claro, à réplica sobre esse assunto, essa fala da pré-candidata ao Senado, Gleisi Hoffmann. Vamos falar agora com o juiz federal, professor universitário, mestre, doutor em direito, ele que se tornou uma figura nacional, até internacional, à medida em que a Operação Lava Jato aparecia mais e mais no noticiário. Torna-se ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro, deixa o cargo se queixando da interferência por parte de Jair Bolsonaro, esboça uma campanha à presidência da República em 2022, mas acaba disputando com sucesso uma vaga no Senado e agora busca o governo do estado do Paraná, com números bastante promissores nas pesquisas até agora. Ao vivo aqui no TMC 360, Sérgio Moro, bom dia.
Bom dia, tudo bem, Joana? Grande prazer estar falando aí com a TMC, com todos vocês.
Muito obrigada. Eu queria, independentemente das divergências políticas de quem nos escuta, o senhor entrou para a história recente do país como um dos rostos mais fortes do combate à corrupção no Brasil. na história. Representou para milhões de brasileiros a ideia de enfrentamento ao poder político, à impunidade, às relações pouco transparentes entre empresários e autoridades. Justamente por isso, chamou muita atenção um vídeo do portal Metrópolis. Não sei se o senhor viu, que viralizou nesta semana, há dois dias, no Twitter, em que o senhor aparece ali do lado de Flávio Bolsonaro, no momento em que Flávio Bolsonaro está dando uma entrevista coletiva e falando que ele foi, sim, pessoalmente à casa de Daniel Vorcaro, que hoje é o principal nome da corrupção do país. Então, temos aí dois opostos. Muita gente interpretou a sua expressão ali concentrado naquela fala, no pronunciamento de Flávio Bolsonaro, como um desconforto. Eu queria saber, para começar essa entrevista, o que passou pela sua cabeça naquele momento, naquele pronunciamento?
Olha, Jonas, eu estava apenas ouvindo ali as explicações. A gente tem que ressaltar que eu assinei todas as CPIs do Banco Master, inclusive também o PL, o FACE e o próprio Flávio Bolsonaro, querendo que as investigações fossem realizadas. Quem obstaculizou a implementação da CPMI, e sempre foi contra a assinatura, foi o PT. Agora eles estão com um discurso diferente. Mas se a gente for ver na prática o que acontece na realidade do país, eu posso te dizer que eu estava lá, eu estava na CPMI do INSS, e nós estávamos apurando, acho que o crime mais vergonhoso da história recente do país, que foi o roubo dos aposentados e pensionistas do INSS. E surgiram, no curso dessas investigações, suspeitas do envolvimento do Lulinha, filho do Lula, inclusive com relacionamento comprovado com o careca do INSS, que é o Marcos Valério, do nosso tempo. E nós ali requeremos uma série de diligências para apurar esses fatos, e a base do governo orientada pelo Lula atuou para que essas investigações não fossem adiante. E, aliás, semana passada tivemos aí a notícia de que o delegado que investigava o caso do INSS foi removido sem maiores explicações pelo governo Lula, foi substituído. Então, um quadro bastante tenebroso. Eu sempre tenho dito o seguinte: o PT tem fetiche aqui por corrupção e a gente tem que acabar com esse governo que permitiu que a roubalheira voltasse. Agora, da parte ali do PL, do Flávio e da minha própria parte, nós sempre promovemos e requeremos a realização das diligências necessárias para apuração de todos os escândalos, inclusive desse caso do Banco Master.
Mas, senador, então vamos esclarecer quem tem fetiche aqui, porque a Gleisi Hoffmann, entrevistada pela TMC no Paraná, nessa série de sabatinas, disse que o senhor tem fetiche com relação ao PT. Agora o senhor fala exatamente o oposto, ou quase o oposto. Quem tem... A gente podia sair dessa história de fetiche e entrar em discussões mais sérias. Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa etiqueta do fetiche aí, que, né, serve muito bem para redes sociais, mas na prática quer dizer o quê?
Olha, para a gente entrar numa discussão mais séria, posso te contar o que a gente vai fazer aqui no Paraná. A gente vai criar uma agência estadual anticorrupção. Nós vamos pegar a Controladoria Geral do Estado, que já existe, mas que funciona parcamente em relação a esse tema, e vamos empoderá-la. Vamos ali trazer, inclusive, auditores da Receita Estadual para trabalhar e fazer sindicância patrimonial para identificar enriquecimento ilícito. Além disso, o meu projeto envolve ter essa agência com um diretor com mandato fixo. Assim, ele pode fazer o seu trabalho sem qualquer possibilidade de sofrer interferências no seu trabalho, sem que ele possa temer qualquer espécie de pressão política, inclusive da parte do governador. Claro que se a gente for honrado com essa preferência pelos paranaenses. O nosso projeto aqui envolve transformar o Paraná num modelo de excelência de prevenção e de combate à corrupção para o país. Quem sabe a gente possa até inspirar práticas ali em Brasília que sejam diferentes. Porque hoje, o que acontece? As pessoas olham para Brasília e elas ficam desoladas, ficam entristecidas pelo que aconteceu. Com o desmantelamento da Lava Jato, e ninguém nega que houve corrupção, que foi descoberto ali pela Operação Lava Jato, a Petrobras foi saqueada, tanto que ela recuperou mais de 6 bilhões de reais por conta do trabalho da Lava Jato, mas com o desmantelamento dela por razões políticas, isso abriu as portas do inferno para a roubalheira. Nós vamos provar aqui que no Paraná que nós somos honestos, que nós podemos fazer diferente, que nós não toleramos de qualquer maneira qualquer espécie de desvio.
Aí eu aproveito e peço uma comparação, uma vez que o senhor tem a experiência da própria Operação Lava Jato, o que a gente sabe até agora do caso Banco Master, e provavelmente a gente sabe muito pouco ainda, é que é uma, vamos usar essa expressão que o pessoal costuma usar, é uma versão 2.0, uma versão, né, mais potente das relações não republicanas entre poder público e poder privado, entre capital privado e poder público, melhor dizendo. Então, o que a gente sabe hoje? Uma enorme irregularidade no mercado financeiro, recurso público, dinheiro de pequenos investidores, aí a gente tem respingando esse escândalo no próprio mercado financeiro, no setor bancário, setor político, setor jurídico também. Então, consideradas as diferenças obrigatórias entre uma coisa e outra, qual que acabou sendo a lição da Operação Lava Jato? Ela foi esquecida, senador?
A lição da Lava Jato é muito clara. Não é destino manifesto do Brasil ser um país corrupto. Nós podemos avançar, nós podemos colocar, inclusive, responsabilizar pessoas que roubaram o erário na cadeia, como vários foram, ficaram cumprindo tempo na cadeia, como o próprio presidente Lula, o Eduardo Cunha, o Sérgio Cabral. E veja, eles jamais foram declarados inocentes. Teve foi sim anulação do caso por motivos formais, no fundo para mim por motivos puramente políticos, mas sequer se teve a coragem de dizer que eles eram inocentes. A outra lição é que essa é uma luta permanente, ela não se esgota com o caso, e o sistema corrupto ele revida, como revidou nesse caso. Então veja, o que nós temos que fazer? Nós precisamos fortalecer nossos mecanismos e nossas instituições. Eu vou te dar um exemplo aqui, eu apresentei um projeto de lei. Na verdade, na época não tinha o Banco Master, mas foi inspirado no caso das lojas americanas, que foi uma fraude contábil de 40 bilhões de reais e que acabou lesando muitos acionistas e controladores. Eu apresentei um projeto para a gente criar aquele programa que a gente chama de whistleblower, né, do soprador de apito, da gente poder proteger um informante desses ilícitos e também até prever recompensas, como outros países fazem de maneira muito eficaz. Foi inspirado no caso das lojas americanas, era para funcionar junto à CVM, foi aprovado no Senado, ainda tramita na Câmara. A gente está tentando trabalhar para que ele seja votado, mas ele está hoje numa comissão que é controlada pelo PT e que não coloca o projeto em pauta há muito tempo. Se ele tivesse sido aprovado, quem sabe essas fraudes também do Banco Master poderiam ter sido reveladas mais cedo. Porque no fundo ali o que a gente tem? Uma fraude financeira, em que se utilizou o subterfúgio do fundo garantidor para a expansão de negócios vulneráveis e que as pessoas acabaram investindo e, no fundo, ali houve esse prejuízo de 40 e tantos bilhões de reais. E, do outro lado, você tem aí casos de suborno envolvendo diversas autoridades. Agora, é um escândalo também que nós poderíamos ter evitado se nós tivéssemos mecanismos institucionais mais rigorosos. O que a gente quer fazer, para além de fazer a crítica necessária, é ser propositivo, como esses projetos lá no Senado Federal que eu tenho apresentado, ou como o projeto que a gente está construindo para o nosso estado do Paraná. Chega de achar que nós estamos fadados a ser corruptos. É o mesmo tema que a gente quer fazer no Paraná com a segurança pública, né? O projeto nosso aqui envolve, vamos fazer do Paraná o estado mais seguro do país. Entre outras coisas, dentro desse nosso projeto, queremos criar algo que funcionou muito bem a nível federal, que é uma penitenciária estadual de segurança máxima, onde nós vamos colocar os piores criminosos do estado, para mandar um recado. Olha, se você cometer crime no Paraná, teu destino final pode ser esse. E quem sabe aí, nesse contexto de alta corrupção, possamos até enviar alguns condenados por corrupção para esse presídio estadual de segurança máxima também.
O senhor falou sobre fortalecer instituições. Nós estamos passando por um momento delicado no que diz respeito à credibilidade, uma crise de imagem do Supremo Tribunal Federal. Eu queria saber se o senhor considera que o ministro Alexandre de Moraes é um inimigo da direita.
Eu não gosto desses rótulos, Joana. O que eu acho apenas que o Supremo Tribunal Federal, e eu falo isso com um pouco de dor, porque eu fui juiz por 22 anos, tenho grande respeito pelo judiciário, o Supremo Tribunal Federal também não está acima da lei. Então essas suspeitas, por exemplo, que surgiram relacionadas a ministros, têm que ser apuradas, têm que ser investigadas. Aliás, eu estava na CPI do crime organizado, lá que estava sendo presidida pelo senador Alessandro Vieira, e nós tentamos realizar alguma investigação sobre isso. Nós fomos também obstaculizados. E o PT também atuou nessa CPI, ao final depois, né, nós acompanhamos isso, para que o relatório não fosse aprovado, o que foi ali uma pena. E, ao meu ver, assim, investiga, se concluir, ó, não tem nada, ok, arquivo, agora o que a gente não pode ter é simplesmente varrer esses fatos para debaixo do tapete, porque eles voltam maiores. E a outra situação, né, que eu tenho visto também, e isso fomenta uma discussão sobre uma alteração da Constituição para uma reforma judiciária, é uma interferência excessiva do Supremo Tribunal Federal em matéria legislativa. Veja que o Supremo é importante, é uma instituição que está desde 1891, tem um papel na revisão judicial da constitucionalidade das leis, mas a gente viu diversas vezes aqui um modelo de governo em que o Executivo perdia no Congresso e se socorria ao Supremo Tribunal Federal para implementar a sua pauta. Foi assim na lei do marco temporal, foi contra a lei das estatais, foi naquela política de descriminalização das drogas, foi igualmente naquelas ações para, vamos dizer assim, tentar de alguma maneira expandir por regulamentos o controle sobre a internet, a censura sobre a internet. Então, esse modelo está errado. A democracia depende da população, é o governo do povo, pelo povo e para o povo. O Supremo tem um papel, mas hoje ele está distorcido.
Senador, o senhor está muito bem posicionado nas pesquisas até agora, na sua pré-candidatura. Mas, considerando o que a gente tem visto até agora sobre Flávio Bolsonaro e os números dos outros pré-candidatos da direita, o senhor eventualmente aceitaria um papel de unificador desse campo e desistiria da sua candidatura e entraria como candidato à presidência da República?
Não, meu foco é o Paraná. Eu tenho um compromisso aqui que eu já assumi com os paranaenses. Tenho dito muito claramente, Felipe, Paraná vai ser a nossa fortaleza. Né? Se Brasília se perde, se Brasília se transformou numa moderna e triste Sodoma e Gomorra, nós vamos fazer aqui diferente. Fortaleza em vários sentidos, da integridade e da honestidade é um, mas também um porto seguro para todos os brasileiros no que se refere à defesa das nossas liberdades, da defesa do direito de propriedade, da busca da segurança jurídica e um modelo de desenvolvimento por excelência. Eu trouxe aqui para a minha chapa, convidei para ser pré-candidato a vice, o Edson Vasconcelos, que é um presidente da Federação das Indústrias do Paraná, que é um empresário relativamente jovem. Nós estamos trazendo aqui todos aqueles conceitos de inovação e tecnologia. Eu quero fazer do Paraná não só o polo do agro, né, e o agro é muito forte aqui no Paraná, nós temos orgulho dele, mas eu quero fazer do Paraná um polo de tecnologia e de inovação. A economia do futuro nós sabemos. A inteligência artificial e tecnologia de informação. E nós precisamos avançar muito nisso, fazer o Paraná mais competitivo. Então, esse compromisso eu já assumi aqui com a população do meu estado, e para mim essa já é uma tarefa que, vamos dizer assim, muito nobre, e que me honra muito se eu for, vamos dizer assim, receber a confiança dos paranenses para fazê-la. A gente está bem hoje nas pesquisas, lideramos e com uma certa folga essas pesquisas, tem até uma perspectiva de vitória em primeiro turno, mas a gente sabe que tem longo tempo pela frente e vai depender muito da nossa credibilidade, da possibilidade da gente apresentar um projeto sólido para os paranaenses. Agora, não vou me omitir a nível nacional, e o nosso projeto envolve também derrotar o Lula, porque o país não aguenta mais 4 anos desse desgoverno que não é fundado assim, em boas práticas e boas políticas. Eu tenho falado com muita gente, inclusive da área da economia, e tem uma crise fiscal no horizonte se não houver uma mudança drástica de como se vai conduzir a economia. Nós estamos vendo esse progressivo endividamento das famílias, das empresas, do crescimento da recuperação judicial. Vou te dizer uma coisa aqui, Felipe, também, Joana. Eu andei circulando pelas feiras agropecuárias aqui do nosso estado, desde o início do meu mandato. E esse ano em particular, eu nunca vi um ano tão ruim em matéria de volume de negócios. As empresas, os agricultores, estão todos endividados. Se eles estão assim, você imagina os demais cidadãos, para todo tipo de atividade econômica. Então, o Brasil rumo a um precipício, se não houver uma alteração de rumo drástica em relação às políticas do governo federal. Hoje, Flávio Bolsonaro, o pré-candidato do PL, é o único com condições de derrotar o Lula, como revelam as próprias pesquisas.
Senador, muito obrigada pela entrevista. O senador tocou um ponto muito importante quando nós falamos sobre as pré-candidaturas e os planos de governo para a presidência. E em instante teremos uma entrevista com o pré-candidato Ronaldo Caiado. Também vamos falar sobre isso, que é a economia. Mas o nosso debate, ele está tão contaminado pela corrupção, pela insegurança, por essas questões, que nós, às vezes, temos dificuldade de entrar nas questões da economia e economia a médio e longo prazo, que é algo que é muito importante para a nossa população, para o nosso país, para a nossa segurança também. Senador, obrigada por estar aqui no TMC 360, pela sua entrevista, pelas suas palavras. Um ótimo trabalho nesses longos meses desse ano de eleições.
Joana, eu agradeço, só quero secundar suas palavras aí, que a gente está precisando resolver problemas do século 19, do século 20, antes de entrar no século 21. Então, ser honesto, íntegro, combater a corrupção é pressuposto. Uhum. A gente tem um país seguro para as pessoas saírem às ruas sem ser medo de ser assaltado, sem medo de ser morto, inclusive, em assalto, é um pressuposto. Então, nós precisamos lidar com essas questões, resolver isso, e temos que enfrentar o futuro, né? Como disse aqui, tecnologia, inteligência artificial. Então, muito bem colocado aqui as suas palavras, me permita observar. E esse é o plano, esse é o projeto que a gente tem para o Paraná, preparar ele para o século 21 e para o futuro. Muito obrigado pela oportunidade. Quero mandar aqui um abraço para todos os ouvintes da TMC.
Muito obrigado. Agora, 8:11.
TMC. Quem escuta, sabe.
É ano de Copa do Mundo e na TMC a Copa vai muito além do jogo.
Além dos 90 minutos.
Além do lance.
Além do resultado.
Você sabe na TMC.
Que vem antes, durante e depois.
É transmissão com emoção. É fato com detalhes.
É em cima do lance. TMC é muito além do jogo. Pra você saber tudo e ganhar qualquer discussão com a sua galera.
Antes da bola rolar, você entra no clima com a TMC. E depois da bola, segue no papo.
É prorrogação de emoção sem.
Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento, carne de qualidade, é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E churrasco, quer churrasco? Começa com Seara.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Eleições 2026 na TMC.
São 8:13. Médico, professor universitário, ele entrou para a política nos anos 80, ainda à frente da UDR, União Democrática Ruralista. Foi deputado federal, senador, governador de Goiás. Posição que deixou pela pré-candidatura agora à presidência da República, com boa, muito boa aprovação no estado, especialmente em segurança pública e educação. Ele tem pelo menos uma coisa em comum com o presidente Lula, né? Há 37 anos, ambos participaram da famosa eleição presidencial de 1989, a primeira após 21 anos de ditadura militar. Ronaldo Caiado é o nosso entrevistado aqui na TMC a partir de agora. Seja bem-vindo, governador, muito bom dia.
Bom dia, Felipe. Bom dia, Joana. Bom dia a todos aí que nos acompanham pela TMC 360.
Eu vou dizer, governador, não foi pesquisa, não, me lembro, tá? Mas eu era bem pequeno. Agora, de 1989. Vamos começar falando do assunto do dia, embora tenhamos vários assuntos do dia, né? Mas o caso Flávio Bolsonaro e Daniel Vorkar. Governador, o senhor entende hoje, o senhor enxerga hoje, né? 22 de maio de 2026, Flávio Bolsonaro como um quadro tóxico, né? E se sim, o senhor admitiria mesmo assim uma eventual aliança com ele num segundo turno para combater Lula?
Olha, o que eu entendo neste momento, Felipe, de uma maneira bem objetiva, é nós como vamos vencer o Lula no segundo turno. E para isso, você tem que ter um candidato que seja capaz de vencer o Lula. E nesse aspecto, você sabe que o Ronaldo Caiado, neste momento, não só pela minha trajetória política, não só pelos mandatos ocupados, sem nunca ter sido maculado por corrupção, este momento do Flávio Bolsonaro é um momento extremamente delicado para ele, já que vieram sucessivas outras denúncias em relação ao fato de ter ido ao apartamento, conversar com o Vorcaro. Isto hoje deixa ele numa situação difícil para um segundo turno. Então, o que nós temos que avaliar agora é saber quem será o melhor candidato para...